apesar das chuvas mais intensas neste verão, e a gente tem visto, né? Pancadas fortes, rápidas. Muito bem. Mesmo assim, o volume do sistema Cantareira continua preocupando. É o assunto agora. Em fevereiro, houve um acréscimo de apenas 4% no nível do sistema, que está em 47,2%. Nos dois primeiros meses do ano, o acumulado foi de apenas 7,7%. A situação é pior do que nos dois anos anteriores. E por que é que isso está acontecendo? Mesmo chovendo tanto, não chove onde tem que chover, né? Vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA, também leciona no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e participa do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Vejam só, mas chove tanto. Tu até explicou os fenômenos aqui, El Niño. Tá chovendo, só que não chove onde precisa e aí o nosso sistema Cantareira. Não chove, não está sendo suficiente.
Não está sendo suficiente. Essa era uma situação que já havia sido
prevista,
né? Porque o El Niño, da maneira como ele se configura agora, ele traz um pouco mais de chuva nova, assim, entre aspas, para a região metropolitana de São Paulo, mas essa chuva ela é mal distribuída. Então, muitas vezes, ela ocorre sob pancadas fortes em determinadas áreas e outras ficam absolutamente secas. Então, não é uma situação que seja ideal para a recarga dos mananciais. O ideal, na verdade, para a recarga dos mananciais é o tipo de chuva que a gente vem verificando nos últimos dias. Ou seja, você passa o dia inteiro chuvoso, né, vários dias com uma chuva permanente, porque isso permite que a água infiltre no subsolo, promova uma recarga do lençol freático. E essa recarga do lençol freático ela é muito importante para a manutenção da recarga dos mananciais, né, das represas, mesmo na ausência de chuva. Porque o manancial ele não vai se carregar apenas com aquela água que cai diretamente no espelho d'água, mas também com aquela água que cai no entorno. Essa distribuição irregular, né, e essa forma, né, de pancadas que a gente verificou em boa parte do verão, isso não é uma situação ideal para a recarga dos mananciais. E mesmo assim, apesar desse volume maior de chuva, né, que a gente tem verificado, tem chovido menos no sistema Cantareira. Então, em novembro, choveu 81% da média histórica para aquele mês. Em dezembro, também 81% da média histórica, né, quer dizer, a gente ficou aí quase 20% abaixo do que seria o ideal. Janeiro, 84%, e fevereiro apenas que teve uma chuva acima da média histórica, foi 16%. E essa situação, ela se apresenta hoje como pior do que nos anos anteriores. O Cantareira hoje ele está com 47,2%, né, do seu volume, e na mesma época, no ano passado, ele estava com 52,4%. E foi interessante porque não foi um verão tão chuvoso quanto este. E em 2017 estava com 62,8%.
Olha que diferença. Né?
Então, nos dois anos anteriores, o volume acumulado entre janeiro e fevereiro ele foi maior do que o verificado este ano. E a perspectiva é que tenhamos até o final de março, né, continuando esse padrão de recarga, um volume um pouco superior a 50%. O consumo durante a estiagem, né, se a gente considerar aí do outono, inverno, o consumo ele faz com que o nível do Cantareira ele caia de 20% a 25%. Então, se a gente chegar no início da estiagem com um pouco mais de 50%, é possível que a gente termine esse período de estiagem com apenas 30% de água no sistema Cantareira. E aí tudo vai depender do comportamento do clima no segundo semestre. Então, se nós não tivermos um padrão regular de chuvas, se nós não tivermos aí chuvas, né, num volume satisfatório, pode ser que efetivamente a gente tenha um problema de abastecimento já no segundo semestre deste ano. Então, é um alerta que fica e vale a pena lembrar que durante a crise hídrica, eu mesmo lembro de ter avisado, né, assim como outros especialistas, que a recuperação do sistema Cantareira poderia levar muitos anos. E a situação atual, ela mostra isso. Ou seja, ao longo dos últimos anos, né, só em 2017 que a gente entra no período de estiagem com uma recarga boa. Mas o ano passado ela já não foi suficiente. Isso fez com que nós entrássemos no período de recarga que começa em outubro do ano passado com um nível baixo, né? A gente estava numa situação de alerta. e isso faz com que essa recarga ela seja lenta e o pouco de água que está entrando no sistema já não é suficiente para manter um nível adequado. Então é como se a gente estivesse, de certa forma, patinando numa situação sem conseguir sair efetivamente dela, né?
Agora, você diz, professor Pedro, que dependerá, então, do volume de chuvas no segundo semestre.
Isso.
E o que é a previsão?
Então, não é
tem
possível.
Apontado.
Não é,
possível
ainda ter uma previsão, mas dá para adiantar alguma coisa, dá para prospectar alguma coisa. O que a gente tem hoje é um ninho que ele deve terminar aí por volta de abril, início de maio. Provavelmente a gente entra numa fase chamada fase neutra, onde a gente não tem caracterizado nenhum dos dois fenômenos, nem o El Niño, nem o La Niña. É claro que todo o padrão de chuva, né, da região metropolitana, ela não depende só do El Niño, depende de outros fenômenos que acontecem no Atlântico Sul, enfim, há outros fenômenos associados, mas é possível que a gente tenha um segundo semestre ou com chuvas dentro da normalidade ou abaixo da normalidade. Não há, em princípio, mas eu confesso que é cedo ainda para avançar, mas não há em princípio nenhum indicativo de que a gente possa ter volumes significativos acima da média no segundo semestre. Mas é uma situação que poderá ser melhor caracterizada ao final desse semestre. Então, assim, por volta de maio, junho, já se vai ter uma perspectiva melhor sobre qual vai ser o comportamento do clima no segundo semestre. Então, vale aquela recomendação: uso racional da água, uso econômico de água, porque a gente sabe o custo que é perder um sistema como o Cantareira. Ou seja, quando ele abaixa realmente o volume, aí começa a faltar água para várias regiões aqui na região metropolitana de São Paulo, vários municípios são afetados, vários bairros em São Paulo. A gente sabe o custo social, o custo econômico para isso. Então, o quanto a gente conseguir economizar é bom, porque a gente mantém o reservatório, né, num nível minimamente adequado, guardando água, né, e reservando água para um segundo semestre que pode não ser dos mais favoráveis.
Quer dizer, precisa ter reserva, porque a gente não pode depender exclusivamente das mudanças climáticas, das alterações.
Mas todo o nosso sistema de abastecimento, né, baseado em represas, ele é altamente dependente das condições climáticas. E o sistema Cantareira, hoje, ele atende aí aproximadamente entre 5 e 6 milhões de pessoas. Ou seja, uma população que chega assim quase a ser um quarto, próximo de um terço da população da região metropolitana de São Paulo.
Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação, PROCAN, do IEE e também do Projeto Temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Tem canal no YouTube, O Ambiente ao Nosso Meio, em que você pode, se você perdeu, pegou no finalzinho aqui o nosso bate-papo, pode assistir na íntegra essa nossa conversa, né?
Não
é sempre gravada.
Não só esse bate-papo, como todos os outros.
Todos,
né,
os outros. Estamos chegando aí na marca dos... sem temas.
A conta que eu fiz é que no final desse mês, no último programa desse mês, a gente atinge, se eu não errei a conta, a gente atinge o número 100.
100 temas ligados ao meio ambiente para você, sempre aqui no Jornal da USP no ar, nas manhãs de sexta-feira. Muito obrigado, professor Pedro Luiz Cortes.
Eu que agradeço, um bom dia a todos.
Até a próxima.